Louvado seja o nome do Senhor. É sempre uma alegria e também um privilégio, responsabilidade estar aqui com as mães de oração. E é interessante, enquanto nós estamos aqui, né, no culto, eu olho para a igreja, olho para cada irmã, cada irmão, e alguns de vocês têm histórias bem testemunhos, né? Todos nós temos testemunhos, mas o tempo de oração e intercessão é lembrar de um Deus que pode fazer todas as coisas. É um Deus que ouve as orações, é um Deus que vê o coração, vê a história, vê a vida e resolve fazer aquilo que é a sua tão boa, perfeita e agradável vontade. E é por isso que nós estamos aqui. Então, quero agradecer, engrandecer o nome do Senhor pelo seu mover através da sua igreja. Agradecer porque eu sou alvo, né, das irmãs, das mães de oração. Agradecer porque eu tenho oportunidade também de fazer parte, né? A irmã Rosângela sempre diz isso para mim. É bem interessante. Isso é muito... afaga o meu coração. Então, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Como a irmã Ling disse, né, nós estamos desde domingo falando de um tema que é um tema próprio. A gente aproveita uma oportunidade que nos é dada do Dia Internacional da Mulher para trazer várias reflexões, né? E principalmente o diálogo da atualidade com a Bíblia. E desde que a irmã nos convidou, fiquei pedindo ao Senhor o que falar diante de um tema tão vasto, que falar diante de uma Bíblia que é perfeita, que é tão vasta. E nós vamos dialogar um pouco nesta noite. Nós vamos falar de algo que também afeta muito o meu coração, que é relacionado a nome. Eu estava em casa essa semana, né, e aí pensando no texto bíblico, e de repente eu olhei lá para a minha biblioteca e vi um livro que não é meu. Esse livro o Rogério levou lá para casa. Esse livro é O Melhor Nome para o Seu Filho, é o livro do Jorge Linhares, e tem mais de 6 mil nomes. Eu falei, gente, eu não sabia que tinha esse livro na minha casa. E aí eu abri esse livro. E esse primeiro nome que eu abri, essa pessoa que escreve esse livro, ele é um pastor. Eu abri Abigail, que é um nome hebraico que diz fonte de alegria dos pais, fonte de prazer, manancial de felicidade, meu nome é alegria. Lá em a referência do texto bíblico aqui, que fala da ação dela, né, em 1 Samuel 25:3, quando ela faz uma intervenção lá na vida de Davi, quando tem toda uma história que você vai ter uma curiosidade de ler. Mas, sobretudo, também, eu penso na minha própria história e no meu próprio nome. Eu sempre gostei muito de nomes, né? E eu tinha uma curiosidade muito grande para saber do meu nome. Primeiro que os espaços pelos quais eu passei, escola, igreja, eu sempre era única, né? Sempre era única. E isso eu achava tão bacana, não tinha outra Eusani. Até que veio lá a época do Orkut, né? E aí tinham aquelas comunidades, e aí eram 9 Eusanis no Brasil, eu conheci algumas pessoas. Depois, né, a questão da rede social, ela foi crescendo, e eu conheci outras pessoas com o meu nome, né? Mas nunca convivi de perto. Mas eu tinha uma questão assim, esse nome foi um nome dado pelo meu pai, segundo a minha mãe, né? E segundo ele mesmo diz, ele conta, ele leu em algum lugar, em um livro, que ele não leu, mas esse nome faz uma alusão à minha mãe, que é Ilza, né? O nome da minha mãe é Ilza, por isso eu sou Ilzani. E aí, depois de muito tempo investigando, né, eu descobri que Ilza, que é a raiz do meu nome, né? Um dos significados lá que eu encontrei é Deus é juramento, Deus é abundância. E eu fiquei tão feliz assim com um desses significados, porque eu falei, nossa, Deus abundante, né? Então, tem muita relação com o que creio, né? E eu me identifiquei com esse nome mais uma vez, embora sempre tenha gostado justamente por conta da exclusividade. E aí eu gostaria de saber quantos aqui na congregação e aí na internet, se você não sabe, você vai pesquisar, sabem o significado do seu nome? Sua vida é baseada nisso. Exatamente. Alguém mais sabe? Hã? Já sabia, né? Eu já tinha conversado. Hã? Sabe? Você lembra? Forte e viril. Andressa. Ling, sabedoria e inteligência. Morena. A Bruna Morena. Então, alguém mais sabe? Então, assim, fica uma lição de casa, né? Você nunca pesquisou aí o significado do seu nome. Tem significado histórico também, né? Pastor Billy Graham, né? Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, né? Uma pessoa que marcou gerações, vida de presidente, marcou uma nação inteira. E, então, se você não tem conhecimento, é uma boa investigação a fazer. E no domingo, a gente, quem teve a oportunidade de estar conosco, assistiu, a gente falou um pouco disso, que no meio do povo hebraico, né, o nome ele tinha um significado muito importante. Alguns nomes, né, do faraó, ele é omitido, e o nome das parteiras, ele vai, e você encontra lá no livro daquelas mulheres que protegeram e foram protagonistas para que Moisés ele pudesse existir. Ele pudesse continuar existindo. Mas nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías 41, versículos 1 e 2. E a partir de então, a gente vai conversar um pouco, né, e ver o que, que a palavra vai fazer relação também com aquilo que a gente tem a dizer nesta noite. Isaías 43, 1 e 2. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, e você é meu. Quando passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Senhor, muito obrigada, Pai, por Tua palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa noite, que é uma noite de festa, de oração, de intercessão, de lembrarmos daquilo que o Senhor fez e também enchermos o nosso coração de fé e esperança por aquilo que o Senhor há de fazer. É o tempo, ó Deus, que a Tua igreja se reúne e aí sendo guiada pelas mães de oração, para que continuemos crendo que o Senhor é aquele que dirige a vida dos filhos, dos netos, que dirige a vida das famílias, a vida das comunidades cristãs, é o Deus que dirige, é o Deus que faz todas as coisas. Senhor, eu quero nesta hora pedir que a Tua palavra frutifique em nossos corações e que haja em nós, ó Deus, um espírito que se prostra diante de Ti, que se submete ao Senhor mediante aquilo que o Senhor vai nos falar e vai nos dizer. Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, né, ele está no livro de Isaías, do profeta Isaías, e principalmente nesses capítulos, a partir do 40, né, o profeta tem também como uma missão, como objetivo, apresentar Deus, apresentar a sua magnitude, apresentar esses atributos de Deus. E Isaías 43 é um dos textos, né, em que Deus fala a um povo e faz essa promessa. Ele, de uma forma, a gente pode imaginar ou pode se achegar mais ao texto e ver um Deus trazendo algumas verdades acerca desse povo. E aí você pode pensar, Luzani, mas a gente está tratando aqui, né, das mulheres, né, o que isso tem a ver conosco? Então, no trecho que nós lemos, ele vai trazer algumas verdades. Primeiro que ele vai chamar a esse povo, a essa nação, a afirmar que há um único Salvador em Israel. Então, agora, assim diz o Senhor, esse Senhor se apresenta. Quem te criou, ó Jacó, e quem te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Então, se a gente ler os textos anteriores ou os textos posteriores, a gente vai ver essa nação sendo protagonizada, sendo chamada por Deus e sendo afirmada como nação escolhida, como nação protegida, como nação a quem esse, o único Salvador de Israel, olha, vê e chama pelo nome. Não somente chama pelo nome, mas diz para essa nação, para esse povo, que eles têm uma identidade, que eles têm um Senhor. Você é meu. E é muito importante assim, olharmos, né? E assim como esse olhar de Deus para esta nação, é esse olhar de Deus para nós também, em que todos os dias, a cada amanhecer, Ele nos chama e diz, olha, você mulher, você homem, você filho, você tem um dono, você tem uma identidade, eu chamo você pelo nome. E aí, até dialogando com o que nós iniciamos lá no domingo, é muito importante, é muito interessante, porque nesse exercício social do ser mulher, temos vários nomes. São nos dados várias denominações, né? Ou é a mulher guerreira, ou é a mulher protagonista, ou seja, ou é a mulher que se destaca, ou é a mulher que dá conta de tudo, e a gente viu que a gente, em dado momento, a gente assume que a gente não dá conta de tudo e que a gente vai fazendo da melhor forma possível aquilo que a gente pode, entendendo que como humanos somos falhos, limitados, entendendo também que esses nomes que são nos dados, por exemplo, não sempre são nomes tão bons assim. Né? Um dos nomes, né, que até, na verdade, até me irrita um pouco, né, é dizer que as mulheres elas só querem puxar o tapete das outras, né, de que elas são concorrem, de que elas não se arrumam para si, de que elas se arrumam para outras. Então, assim, que mulher não dirige bem, né? Tem uma série de coisas que a sociedade, né, fala acerca das mulheres e que são coisas que não são, muitas das vezes, verdades e que são coisas colocadas ou para depreciar a mulher ou para colocar sobre ela um jugo, né? Então, como que nós, a quem o Senhor tem chamado pelo nome para fazer uma diferença nessa terra, muitas vezes temos aceitado denominações que são denominações que não são verdadeiras e não são denominações que, na verdade, olham a completude do nosso ser e da nossa alma. E aqui, para a nação, que estava também sofrendo vários ataques, estava sofrendo várias questões, ele diz, chamei-te pelo nome, eu criei você, eu chamei você pelo nome, você é meu. Então, como humanas e humanos que somos, somos atravessados por várias questões sociais, financeiras, emocionais, mas como a nossa identidade em Deus, muitas vezes vai ser a resposta para a situação que nós não temos. Nós não estamos aqui dizendo que nós não somos afetados e afetadas por todas as questões que nos permeiam, porque somos humanos. Mas, muitas vezes, eu digo que em todos os momentos, o que vai trazer uma virada, uma mudança na situação, é entendermos quem somos diante daquilo que Deus tem nos chamado. Chamei-te pelo nome, tu és meu, diante de uma realidade que está posta, diante de uma realidade que está lá nos afligindo, que está lá, eu não posso negá-la, há um Deus também que diz, eu te criei, eu te chamei pelo nome, você é meu, você é minha. Então, toda a nossa limitação, tudo aquilo que nos atinge, e a gente estar em Deus e ser chamada por Deus não anula a nossa realidade, mas nos chama a agirmos e a pensarmos conforme Ele nos chama a sermos. E dEle vem a nossa força. E Ele ainda diz, quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus. Então, isso tem a relação com as questões da nossa própria vida e existência. Fogo, vários, né? Passamos pelas águas várias vezes, né? E aí cada um sabe a temperatura do fogo pelo qual já passou, ou a profundidade das águas pelo qual já mergulhou. Isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história. Isso tem a ver não com esse púlpito que é desse material ou com esse banco de madeira, tem a ver com a humanidade. Então, é uma vida que é fluida, uma vida que é viva, uma vida que é onde nós temos sofrimentos, dores, alegrias, conquistas, dias que não são tão de conquistas assim, mas são dias que são inerentes à nossa vida humana. Então, ele disse, nesses dias, eu estarei contigo. Você tem um nome, você é meu e eu estarei contigo. E saber que o Senhor está conosco nos habilita a enfrentarmos as questões concernentes à nossa vida em todas as esferas da sociedade e também sermos respostas. Que a Bíblia diz que a gente está preparado para dizer qual é a razão da esperança que há em nós. Diante de tudo que vivemos, qual é a razão da nossa esperança? Qual é a razão da nossa fé? No domingo nós tivemos um diálogo aqui bem contundente, à luz da Bíblia, diálogo com a realidade, mas entendendo que a gente precisa estar também, precisamos estar preparados para respondermos qual a razão da esperança que há em nós. Isso não anula quem nós somos, isso não anula o nosso cotidiano, mas nos dá habilitação, nos dá habilidade, nos instrumentaliza para sermos aqueles e aquelas que o Senhor tem nos chamado. Algo também que nós podemos ver em toda a Bíblia é que eu gosto muito de ser chamada pelo nome. E meu nome, geralmente, as pessoas não falam direito, assim, né? Não falam logo, né? No trabalho, por exemplo, as pessoas... Eu já recebi até documento com nomes que as pessoas imaginam que seja o meu nome. Tipo, Ilzeni, Alzemi, uma série de coisas. Não estou brincando, é verdade. Então, quando alguém fala o meu nome, isso contagia o meu coração. E todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. E aí, ser chamado pelo nosso nome tem a ver com pessoas que nos conhecem. Só que, às vezes, esse conhecimento não é em profundidade. Mas o Senhor que nos chama, Ele nos chama pelo nosso nome, Ele olha a nossa identidade, Ele nos conhece. Isso nas nossas limitações, nas nossas possibilidades, nos nossos desafios, em quem nós somos na realidade. Nós somos chamados por um Deus que não adianta a gente enganar ou fingir para o outro. Eu até posso dizer, né, mostrar que eu sou... né, até sem nenhum defeito, sem nenhuma falha, mas o Senhor nos conhece. Com as nossas alegrias, possibilidades, potencialidades, defeitos, limitações, o Senhor nos conhece. E mesmo assim, Ele nos chama pelo nome, Ele diz, você é meu. E dependente do que você seja, da sua completude, eu amo você. Então, quem eu sou? Aquela que Deus ama. E como que a gente pode comprovar isso na Bíblia? Um dos textos é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor nos ama em profundidade. Então, e é um amor que não é um amor negociável. Se eu faço uma coisa boa, Ele me ama mais do que... ou me ama menos hoje ou amanhã, né? Se eu fiz uma coisa que não é tão boa assim, ou se eu magoei alguém, Ele me ama menos. Amanhã Ele me ama mais. Não é assim. Esse Deus que nos chama pelo nome, ele nos ama. Por que que nós somos dele? Porque ele nos ama e é um amor inegociável, mas é um amor que tem um preço alto e um preço de cruz, um preço de sangue, né? Um preço de cruz do Calvário. E aí, se temos alguém que nos chama pelo nome, que nos conhece, o chamado dele é nos submetermos a ele, a quem nos conhece. Essa submissão ao Senhor, ela vai passar por um novo olhar pelas circunstâncias e pelas pessoas com as quais temos contato. Termos a nossa vida submissa a Deus também vai nos auxiliar ao olhar para a sociedade, para aquela pessoa que Deus vai colocar no nosso caminho, seja na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Isso vai mudar o olhar, porque eu vou olhar aquela pessoa e entender que o Senhor a ama e o que o Senhor a vê também. Então, por isso, eu sou um instrumento de espargir esse amor por onde quer que eu passar. E, às vezes, a gente só consegue fazer isso por conta da presença de Cristo em nós, porque a nossa humanidade, ela nos impede, porque a nossa humanidade, ela só quer aquilo que é perfeito, aquilo que não dá tanto trabalho. Mas como o Senhor nos desafia, e Ele lembra, eu chamei você pelo nome, você é meu, eu conheço você, eu conheço todas as suas falhas, as suas limitações, eu conheço todas as suas cargas, todo o peso que tem colocado em cima de você, mas eu te chamei pelo nome, você é meu, e você é habilitado para viver tudo aquilo que você tem vivido, porque você não está sozinha. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Ele não está dizendo para esse povo que ele vai estar livre de chama, livre de passar pelas águas. Ele vai dizer, eu estarei contigo. Eles vão estar lá, mas não vão te queimar, e a chama não vai arder em ti. Ela vai estar lá, mas você não vai ser destruído. Muito pelo contrário, você vai ser restaurado, você vai ser renovado, você vai ser fortalecido. Porque eu estou com você, eu te chamei pelo nome, você é meu. Logo, as circunstâncias da vida, elas não vão destruir e acabar com você. Ela vai fazer de você uma nova mulher. Vai fazer de você um novo homem, porque você é meu. E é isso que, enquanto chamados pelo Senhor, nos habilita a fazermos diferença nos espaços que nós habitarmos. Quando todo mundo está julgando, eu vou ver a situação e a pessoa na perspectiva de Deus. Quando todo mundo está apontando, e eu também quero apontar, eu também quero dizer, eu também quero emitir opinião, mas eu lembro, opa, olha o Deus que me ama e me vê e conhece quem eu sou. Então eu sou instrumento dele também. E essas coisas só são possíveis por conta do Senhor. Vamos lembrar sempre, né? Nesse contexto, a gente pode ver também de que algumas mulheres, né? E aí, encerrando, a gente vai lembrar daquela que foi chamada para ser mãe do Salvador, né? E Maria, quantos foi chamada ali, jovem, noiva, para ser mãe do Salvador. E quantas questões estavam envoltas ali naquela sociedade. Quanto disse, me disse. Será que é assim? Será que é mesmo? Mas ela tinha a certeza de alguém que se revelou a ela e disse, você vai ser mãe do Salvador. E ela canta, né? Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí a gente vai fazer relação com o último texto que a gente leu aqui antes de... quando começamos o culto, em Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Aquele que nos chama pelo nome muda o nosso pensamento, refina o nosso pensamento. Às vezes a gente pensa em tudo que é o contrário do que diz Filipenses 4:8. Pensa em tudo que for verdadeiro. Então, qualquer mentira a seu respeito, abomina. Quem Deus diz que você é? Tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, nisso pensai. Saber quem nos chamou, saber que é o Senhor que nos criou, que nos formou, que diz para a gente não temer, que nos chamou pelo nome, que diz, você é meu, renova a nossa forma de pensar. Pensamentos à luz da sua própria palavra, pensamentos à luz daquilo que ele diz quem eu sou. E não as circunstâncias. As circunstâncias, elas têm a sua própria forma de dizer acerca de nós, mas quem o Senhor diz que nós somos. E muitas vezes nós nos entregamos aquilo que as circunstâncias dizem sobre nós. E aí é muito importante lembrar daquele que nos chamou, daquele que nos chamou pelo nome e que diz, você é meu. Deus tem nos chamado. Bruna, Rosângela, Ling, Elaine, Nissinha, Dora, Billy, Ilza, Andressa, Ariel... Nome do irmão? Cláudio, Jurema, Fátima, Jean, cadê o Nicolas, Ana, o Senhor chamou você pelo nome, Douglas, você é meu, Felipe, esqueci de ninguém, você que está nos assistindo, Ilza, Ilzani, você é meu, você é minha. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Esse Deus que nos chama pelo nome é conosco. Esse Deus que é conosco nos habilita para estar com outros e com outras. Quando sairmos daqui ou amanhã, o Senhor vai colocar alguém no nosso caminho, alguém que a gente encontra lá no nosso trabalho, no mercado, lá no hortifruti onde a gente for, ou numa loja, e a gente vai lembrar disso. Eu sou um instrumento para lembrar aquela pessoa de que ela tem um nome e que ainda que ela tenha ouvido outras vozes, o Senhor a tem chamado pelo nome. E eu sou aquela que o Senhor ama. Eu sou aquela que o Senhor protege. Eu sou aquele que o Senhor protege. E eu sou um instrumento para lembrar isso a quem está ao meu lado. Não por mim, porque eu tenho limitações e possibilidades, mas pelo Deus que me chama pelo nome. Em nome de Jesus, nos lembremos e que aquilo que o Senhor diz de nós, que é puro, que é de boa fama, nisso a gente deve pensar. E é esse Deus que vai nos purificar para sermos a cada dia aquele que Ele tem nos chamado para ser. Mulheres chamadas pelo Senhor, homens chamados pelo Senhor, crianças chamadas pelo Senhor, como estivemos aqui semana passada, para fazermos a diferença e para fazermos esse nome conhecido. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, vamos nos colocar em pé e vamos nos colocar diante do Senhor. E a gente vai falar com o Senhor, Pai, eis aqui, eu tenho um nome. Talvez você tenha vindo para cá com o seu nome de origem que está lá na sua certidão, né? Eu, inclusive, tive o meu nome corrigido. Isso também é um outro dia, eu conto essa história, meu nome foi corrigido recentemente, né? Isso também é algo que marca a minha vida, o meu coração. Mas pode ser que você tenha entrado aqui com outros nomes na sua cabeça, né? Ou aquela que, de repente, fez uma coisa hoje que não era para fazer, ou cansada demais, ou que não tem dado conta de tudo, ou que tem dado conta de tudo, ou que precisa rever algumas questões, com que nome você entrou aqui nesta noite? Fale com o Senhor e a gente vai fazer uma oração e devolver a palavra às irmãs, mas que a gente saia daqui ouvindo a voz e o nome que o Senhor tem nos chamado esta noite. Vamos falar com o Senhor. Pai, estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos restaurou. O nosso destino, Pai, o Senhor mudou o nosso destino. O Senhor mudou porque um dia o Senhor nos chamou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. O Senhor nos resgatou. Pai, nós estamos aqui e somos aqueles a quem o Senhor ama. Pai, eu quero pedir ao Senhor que nós tenhamos a nossa identidade clara, real em Ti. E eu quero pedir, ó Deus, pelos meus irmãos que estão aqui nessa congregação. Quero pedir, ó Deus, pelas mulheres, ó Deus, que têm sido chamadas pelo Senhor para fazer diferença nesse tempo. Quero, ó Deus, colocar diante do Senhor aquelas que têm nos assistido também pela internet ou que nos assistirão, que tenham a sua identidade restaurada em Ti, Senhor. Essa identidade, muitas vezes, que socialmente ela tem sido deturpada. Muitas mulheres, ó Deus, estão entristecidas, não têm, ó Deus, a sua identidade real. Essa identidade está calejada, machucada, triturada. Mas nesta noite, Senhor, o Senhor nos chama pelo nome e diz: você é minha, você é meu. Pai, eu quero pedir que essa seja uma realidade, Senhor, estendida a nós, mas também àqueles e aquelas que estão ao nosso redor. Cura o nosso coração, a nossa alma, se há essa necessidade, para que a gente seja instrumento de cura também, de levar, ó Deus, uma identidade viva em Cristo às pessoas, Pai. Muito obrigada por esta congregação, muito obrigada, ó Deus, pelas mães de oração, que juntas, ó Deus, têm intercedido, têm conduzido a tua igreja, tem motivado a tua igreja a juntos entendermos e percebermos que o Senhor não nos isenta de passarmos pelo fogo, mas não somos queimados, somos restaurados, somos renovados, Senhor, para que a nossa fé também seja testemunho para aqueles e aquelas que têm perdido a razão da esperança que há em nós. Pai, que a tua igreja, comunidade do Senhor, chamada neste bairro para fazer diferença, também tenha identidade viva em Cristo a cada dia. Muito obrigado, ó Deus, porque esse é o lugar que o Senhor nos deu para sermos e pertencermos, ó Deus, para juntos entendermos, ó Deus, que o Senhor nos ama e que este amor, ele deve ser propagado, deve ser testemunhado nos quatro cantos desta terra, a começar, ó Deus, pelo lugar onde vivemos. Cuide de nós, cuide de cada um aqui que entrou nessa congregação, daqueles que nos assistem, o pastor dessa igreja, toda a liderança, que sejamos, ó, tenhamos a nossa identidade viva em Ti, Senhor. Louva, exalta, engrandece e agradeça ao Senhor, porque o Senhor nos chama e nos vê como somos e nos ama. E esse amor é inegociável, Deus, esse amor é imensurável. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.